Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Olá, eu sou Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E aqui estamos, prontos para opinar, mais um dia, tá chegando aí dezembrão, galera, foi isso aí, né, janeiro, fevereiro, dezembro, foi ótimo esse ano, foi aqui, ó, passou voando, esse foi o ano que passou voando, porém, o mundo não para, e se o mundo não para, tem sobre o que opinar, não é, Jéssica?
Exatamente, e muitas coisas para opinar hoje, gente, muitas coisas assim, que não é nem fofoca, mas é coisas de, como dizer, pessoas que se gostam, que não se gostam mais, amizades, filmes. É, mundo da moda. Temos muitas coisas pra comentar hoje aqui.
Mundo dos famosos, colunáveis. O mundo dos colunáveis, tá bem temático o nosso episódio da semana. E aí, inclusive, eu vou agora ler as categorias pra vocês. Vocês vão ver o que a gente vai escolher aqui ao longo deste programa. E hoje a gente tem o pão que a diaba amassou. Cantores atrás do 13º. Amigas e rivais, que não sabemos se são amigas ou rivais. Modelos famosas, golpistas. Mestres que farão falta na Terra. Fotos que poderiam ter sido no Leblon. Super-heróis que não têm casa. Olha, instigantes.
Olha, hoje vem, tá? Estou instigada a saber de todas. Vamos começar falando de uma que eu descobri há pouco tempo e eu tô obcecada nessa história, por favor, que é modelos famosas golpistas.
Essa acho que é o programa inteiro. Eu quero ver como é que a gente vai fazer o resto do programa se a gente está começando por essa. O que aconteceu?
Vamos lá, eu tô muito obcecada nessa história e eu quero muito falar sobre ela.
Sim.
Vamos lá, o que aconteceu, né? Existe um jogador de vôlei italiano chamado... Vou gastar aqui meu italiano. Roberto Cazzaniga é o nome dele. É um jogador de vôlei italiano de 42 anos.
É o nome dele. Olha o italiano perfeito.
É o nome dele.
É o nome dele.
Eu sou italiano igual a Gaga.
É o nome dele, Patrizia Reggiani.
Patrizia Reggiani. Tá dentro de mim a Patrizia, a gente não sai mais essa gata. Ele tem 42 anos e ele começou a se relacionar com uma mulher pela internet, né? Há 15 anos atrás. Essa mulher, ela era muito bonita, assim, parecia uma modelo mesmo, assim. Muito maravilhosa e tal. Só que ele nunca viu essa mulher de verdade, né? Passou aí 15 anos conversando com essa mulher online. Ela parecia que tava doente, né? Passou por umas cirurgias de coração, ela tinha um problema cardíaco. Ele ajudou a pagar várias coisas pra ela e tal, por 15 anos. E aí, o que aconteceu, né? Alguém, né, foi lá olhar a foto dessa gata, falou, ah, legal, deixa eu ver aí a sua namorada. A pessoa estava se passando pela Alessandra Ambrosio, a modelo.
A modelo, a real, gente, oficial.
E meus amores, acreditem se quiserem, ele passou 15 anos com uma namorada à distância que nunca tinha visto. E mais, ele ainda achava que era a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Como assim, Manuel? O cara namorou 15 anos uma pessoa sendo enrolado. Pois é, mas eu explico pra vocês. A Alessandra, gente, é um dos rostos mais famosos da moda. E é aquela coisa, ele não conhecia muito, né? Não conheceu ela pessoalmente. Acabou se deixando seduzir pela imagem. Mas, na verdade, ele estava sendo logrado, estava sendo vítima de um golpe de uma mulher também italiana que falava com ele diariamente, inclusive pelo telefone, mandava fotos da Alessandra como se fosse ela. E aí, né, papo vai, papo vem, vem uma falsa história dessa falsa Alessandra dizendo que precisava de um dinheiro para um tratamento de saúde, sabe? Começou o papinho no ouvido, o amigo cai nessa história e nessa pegada, amores. A golpista levou do cara 700 mil euros.
E aí, eu achei que, assim, gente, quando você lê a notícia, né? Eu li que tava aqui, a gente tava aqui nos bastidores do Pop aqui da gravação, né? Vendo, lendo a notícia e tal. E aí que eu disse, gente, mas cadê a foto da mulher? Porque eu tô vendo aqui é uma senhora, que é uma mulher, sei lá, não é uma senhora, ela é nova. Só tem o cabelo todo branco, assim, não parece em nada com a Alessandra Ambrosio, absolutamente nada. E eu disse, mas cadê a foto da mulher? Ai, não tem, tá na matéria. Não tem, só tem uma moça aqui. Deve ser o quê? Uma propaganda de uma outra coisa, de uma notícia? Sabe aqueles... Uhum. Sabe quando você tá lendo uma notícia na internet que fica um monte de janelinha?
Sim, sim.
De umas notícias meio clickbait,
uhum,
que você nunca lê?
É, ai, fulana de tal... Aquelas notícias assim, fulana de tal emagreceu 30 quilos tomando suco verde. Saiba como.
É, eu achei que essas matérias sim que tava aqui no meio, uns anúncios meio tosco. Só que não, porque, gente,
uhum,
não faria sentido a pessoa ser enganada há 15 anos, que eu pensei, ah, ele morava, né, na casa com ela, e ela falava que não sei o quê, ou ele via ela de vez em quando, e ela falava que ela era Sandra, uhum, Ambrose, ele estava namorando uma modelo, ele ficava muito feliz. Não, 15 anos sem se ver.
É, e ele não sabia quem era a Alessandra Ambrosio, né? O que eu acho muito surreal. Assim, ele não
tem
sabia
isso
quem...
também.
Porque ela é uma modelo famosa internacionalmente, assim. Ele não sabia quem ela era. E eles tinham se falado só por telefone. Eles nunca tinham se encontrado, né? Então, por isso que ela foi ali enganando ele. Pegando o dinheiro dele aqui, pegando o dinheiro lá.
É, isso não acontece por 15 anos. E aí eu pensei, poxa, a cover... Eu imaginava, a cover da Alessandra Ambrosio enganou um milionário, um sheik árabe.
Sim.
Não.
Uhum.
É um jogador de vôlei que não é rico. Ele pegou empréstimos, né? Tipo, fez vários empréstimos. Dívidas de 60 mil euros que tá. Porque fala, ela falava que tava com problema cardíaco, estava na UTI e precisava de dinheiro, senão ia morrer. Gente, que dó, que dá. Nossa, é tantas emoções que me atravessam
uhum,
vendo uma notícia dessa, que eu não sei nem por onde começar.
Não, e aí tem a história ainda que ela reformou toda a casa dela às custas dele, né? E a casa, aí dizem, né, que a reforma chegou a custar 700 mil euros, que seria relativa a 4,3 milhões de reais, assim, hoje. Toda a casa reformada. E ele lá, pagando tudo. E parece que os amigos ainda falavam pra ele, ó, isso não tá muito legal, isso tá meio esquisito. Mas ele era um homem apaixonado. Ele não pensava nisso. Ele não se importava com essas coisas.
Gente.
E aí, Mora descobriu.
Mas é porque numa história dessa.
Passada.
Qualquer coisa mas que você comentar sobre essa história, ela vai falar assim: mas 15 anos? Ah, ele se passava, uhum, ela tem uma doença pro coração. Por 15 anos? Ah, eles não se viam.
Uhum.
Por 15 anos? Gente, é muito uhum, tempo. Imagina quantos natais, né, e ano novo, e dia das mães. E tudo, ele ficava falando e criando essa história com ela. E ela mandando umas fotos.
Gente, surreal.
Ele não falava, ah, vamos se ver então, né? Depois de 5 anos
uhum,
de namoro virtual, que tal a gente fazer uma, né, juntar uma graninha nós dois? Em vez de eu pagar... aí, suas contas, a gente se encontrar, né? Alguma vez.
Né?
Mas não, gente.
Não, por que não pegou esse dinheiro e falou, olha, tô comprando uma passagem pra você, já que estavas pagando tudo pra ela, né? Um grande sugar daddy.
Uhum.
Paga aí essa passagem também, vai ver a gata, pelo amor de Deus. E aí, é isso, ele se enfiou em várias dívidas. E aí, os amigos estão fazendo uma vaquinha online pra ajudar ele a se reerguer, porque assim... realmente ele está afundado em dívidas, né? Parece que ele tem cerca de 60 mil euros em dívidas, que seria tipo 381 milhões de reais.
Milhões?
Né?
Nossa! Tá difícil, né, gente, pra Europa, né? Olha como tá a cotação do euro.
Tá puxado. O vôlei não dava dinheiro como antes.
É.
O vôlei não dava dinheiro como antes. 381 mil reais, tá? Não é milhões, é mil reais.
Uhum.
E aí parece que o amigo dele lá, né, já conseguiu juntar aí uns 12 mil euros, que eu achei bastante. Poxa, tá com 76 mil reais aí, gente.
Que dó.
Tá rolando aí a vaquinha. Oh, meu Deus do céu, mas ai, 15 anos, eu não sei mais se eu defendo, não. Pô, 15 anos, gente.
Ai, gente, dá muita dó.
Não dá.
É os 5 estágios de negação, porque é raiva, dor, medo.
É.
Sabe, barganha, aceitação, depressão, porque te atravessam todos os sentimentos. Você fala assim, meu Deus, que cara
é
trouxa. Mas você pensa, que.
Coitado.
Olha o que a pessoa não faz, né, coitada? Por amor, sabe?
Pois é.
Deixou 15 anos sem conhecer uma pessoa, sei lá, que ele.
Pois é.
Realmente ia se apaixonar. Ai, eu não sei. Mas ela foi presa.
Muitos,
né,
sentimentos. Então, na verdade, pelo que eu entendi, o caso tá sendo investigado, né? Ele foi entregue lá pro Ministério Público.
Uhum.
E aí eles estão tentando resolver essa história, assim. Pelo que eu entendi, ela não foi presa ainda. Né? Mas não sei o que vai acontecer. Talvez seja julgada e tudo mais.
É, deve ter que ser
momentos,
uma coisa, né?
É.
Não deve ser uma coisa que te prende, sei lá, em flagrante, sei lá. Não sei nem os termos que eu tô falando aqui, gente.
É.
Não sou capaz de opinar sobre o direito, sobre a lei.
Sobre a lei italiana, né?
É
isso. Mas pelo que eu entendi, tem realmente uma investigação oficial em andamento. E é isso, pra entender o que aconteceu. E tá todo mundo fazendo uma vaquinha aí pra ajudar o homem. No, o frigir dos ovos da história, no fim, é essa, o, né, o desfecho. Mas vamos ver, né? Quem sabe aparece mais coisas e a gente comenta. Porque o desfecho aí da história ainda está para acontecer, de fato, né? Então vamos ver o que vem por aí.
Eu espero que seja presa e a Mag na cadeia pro resto da vida. Porque, gente, é muita maldade.
Muita.
Quando você tem coragem de fazer isso com a pessoa, você tem que ser muito ruim, viu?
Uhum.
É o mal encarnado, credo.
Ai.
Olha, eu vou escolher uma categoria aqui... É, aproveitando aqui, vamos de golpes, mais golpes, mentira, não é golpe. Vamos de cantores atrás do 13º.
Eu também tô obcecada nessa história, gente. O que que acontece, né? Essa semana rolou muito a galera falando no Twitter, no Instagram e tal, sobre uma festa de 15 anos que aconteceu em Goiânia, né, aqui no Brasil.
Uhum.
É, e no Brasil a gente tem esse costume muito, né, da festa de debutante de 15 anos, de ser assim, a festa, né, de ser o momento muito esperado pelo adolescente, pra ter a festa de 15 anos, lá, lá, lá. E sempre tem grandes convidados na festa de 15 anos, né, pessoas quando elas têm um poder aquisitivo bom, elas chamam uma galera legal pra cantar, tocar nas festas, é todo um evento.
Sim.
E aí, né, tem uma menina que ela fez 15 anos lá em Goiânia. E ela chamou algumas personalidades pra tocar. Foi o Ziba, o Felipe Araújo e o ex-One Direction, Liam Payne.
Amo, gente, Liam Payne
lá
cantando.
Lá dos Estados Unidos.
Nossa.
O homem me veio pro festa de 15 anos da garota em Goiânia.
E o bafo é que assim, é quando ele começou a falar, acho que ele tava numa live, se eu não me engano. E aí ele falou que as coisas que ia fazer e tal, e falou que ia pro Brasil.
Uhum.
Só que aí meio que a galera foi atrás, assim, e não tinha, né, na agenda dele, não tinha nada, assim, falando que iria pro Brasil.
Uhum.
Então, não é, né, ele tava zoando, só que não, ele estava no Brasil. E aí, era só que aí descobriram que era pra essa festa. E assim, né, riqueza, porque dizem que o cachê foi $800 mil, 5 milhões de reais, gente.
Uhum.
É o Dinaro, né? Eles são de Goiânia, então com certeza tem uma big empresa gigantesca lá, milionaire.
Eu descobri
e,
tudo.
Sei lá, gente, é porque é tanta coisa, é. Porque você pensa assim, eu vejo notícia dessa e eu penso assim, de onde vem esse dinheiro?
Uhum.
De onde que tá vindo esse dinheiro todo aí?
O Succession aqui, meninas.
É.
Então, eu li, assim, Twitter também, né? Não é nenhuma fonte confiável e tal,
eu li,
mas, né?
Fonte Twitter. Quem
é? Eu li.
Arroba bruxinhavica 666.
Exato, foi nesse pique. É, que a empresa, né, da família dela, é uma empresa farmacêutica. Da farmacêutica, assim, dinheiros, milhões. É, avaliada aí no capital de R$23 milhões, a empresa. Então, a bicha tem dinheiro, entendeu? E aí... O negócio é, o show foi surpresa, né? Ela não sabia que o Liam Payne ia estar lá.
Mentira que foi surpresa.
Foi surpresa, foi surpresa. E aí, pensa, abriu assim o palco. E aí, brota o Liam Payne e a gata abraça ele. Senta, ele canta pra ela, segura a mão dela. E a bicha meio que fica olhando pra cara dele.
Em choque,
e as pessoas assim, mulher de Deus, em choque. O povo esperando que ela chorasse, não sei o quê. Eu acho que ela tava meio em choque, assim, com o que tinha acontecido. E aí, eu tava pensando, né? Porque assim, quem escolheu isso? Será que foi o pai? Será que o pai acertou quem ela queria?
Sim.
Também? Ai, pai, não era One Direction, pai, era McFly. Ai, pai, que saco. Pai, você não me conhece.
É.
Será que ela realmente queria que fosse ele? Eu criei várias teorias na minha cabeça.
Minha filha ama One Direction.
Ah, e tem mais uma coisa também dessa festa, que foi um babado. É que a festa foi muito grande e tinha muitas coisas. Tipo, tinha na lista lá, né, de agradecimentos, né, das parcerias. Tinha até, assim, uma linha pro carregador de celular.
Mentira. Porque conseguiu também aqui na faixa. Deve ter conseguido milkshake também pra galera.
Pode ser. E aí tinha assim, esteira de sushi, tinha pizzaria. Era assim, festão. Festão real,
porque a galera
assim,
colocou,
as fotos são
a
tudo.
Foi atrás de quem fez tudo.
Aham. Uhum.
Nossa, meu Deus. Gente, eu sempre tenho uma impressão de que é mó golpe, gente. Você que tem um negócio desses, não faz muito essa, não. Porque, a pessoa vai falar assim, quais será que foram os doces? Não, o doce tudo bem, mas sei lá, as maquetes do aniversário da Amanda. Vamos procurar aqui no post, sabe? Essas coisas assim que parece que tá dando visibilidade, mas é uma coisa muito específica que ninguém vai procurar assim.
Sim.
Eu preciso saber, né, quem foi o manobrista, sei lá, quem fez os milkshakes daquele aniversário. Eu sempre penso isso.
É muito específico.
É.
Mas eu acho que tem, viu? Ó, como uma pessoa que casou aqui, que fez casamento, eu queria saber até de onde era, assim, o forro da janela da fulana que fez o casamento, que eu queria igual.
Ah, então aí sim, verdade.
É,
quando você faz uma coisa assim, statement, né? Assim, uma coisa assim, que é pros anais da eternidade da internet e vai ficar marcado, realmente. Aí vira referência.
Aí vem, aí o milkshake arrasa, entendeu?
E é se isso. Prepara, porque agora vai ser aqui, ó, o circo do quem tem a festa melhor. Porque aí agora a filha, sei lá, do dono da outra empresa de milhões vai falar: ai, mas ela teve o Liam Payne, eu quero fulano de tal, sabe? Ah, eu quero uma festa melhor que a dela.
Aham, uhum, com certeza. Vai ter assim, a rinha de celebridade vindo pro Brasil agora.
Vai ter.
Certeza. Eu quero ver isso acontecer, gente, porque isso pra mim é o puro suco da fofoca. Eu fico assistindo tudo. Eu vi vários prints das lives das pessoas que estavam nesse aniversário, filmando lá, a menina abraçando ele. Eu vivi por essa fofoca, eu gosto assim. Por favor, continuem. Please come to Brasil.
Sim.
Por favor.
Perfeita.
Vamos lá. Vou trazer um assunto que não é um assunto tão animado, mas eu acho que é legal a gente falar. Vamos falar sobre mestres que farão falta na Terra. O que, que aconteceu aí essa semana?
É, a internet ontem, assim, despencou completamente. Porque o quê? Todo mundo ficou em choque, assim, de descobrir que o Virgil Abloh, que era o diretor criativo hoje em dia da Louis Vuitton, né? E criador da Off-White, da marca, faleceu ontem. Ele tava com um câncer, uma forma de um câncer muito raro no coração. E ninguém sabia, porque ele, né, foi super privado sobre o assunto, não quis, né, falar, ganhar mídia em cima disso. Ele lutou, é uma forma rara e bem agressiva da doença, que chama angiosarcoma cardíaco. E aí, pra, acho que, né, ele né, vive nesse mundo de show business e tal, queria que fosse reparado pelo trabalho, porque senão o assunto seria só isso, né, a pauta seria só a saúde dele. Então, não falou com ninguém e, infelizmente, não conseguiu vencer esse câncer. E deixou aí todo mundo estarrecido, porque, gente, arrisco dizer que, assim, talvez o maior nome da moda.
Sim.
Hoje em dia, sabe? Porque o cara transformou o streetwear, pegou o que tava na rua e transformou em alta costura, sabe? E criou collabs incríveis, marcas espetaculares, peças assim que vão ficar pra sempre, e faleceu.
Pois é.
Deixou todo mundo assim, chocado.
É, eu vi muitos, eu sigo muitas pessoas que ou eram amigas dele, né, ou gostavam muito dele e tal.
Sim.
E foi muito louco, porque a minha timeline só tinha foto dele, assim, no domingo. E é muito triste ver, porque todo mundo foi pego de surpresa, até quem era, entre aspas, próximo dele, né? Ele contou pra poucas pessoas. Então eu sigo uma DJ, que é a Peggy Go, que ela é muito amiga dele.
Ah, eu sigo a Peggy.
Ela é tudo.
Adoro.
E ela é muito amiga dele. E ela sempre vai tocar e tal, porque ela é DJ, então ela sempre faz show e tal. E eu tinha visto há pouquíssimo tempo, assim, não tinha um mês, ele nos shows dela, ele junto com ela, tocando e tal. Então, pra mim, foi muito chocante, assim, porque ela falou, inclusive, que ela era uma das poucas pessoas que sabiam. Porque há pouquíssimo tempo eu tava vendo, assim, stories do cara numa balada,
sim,
assim, uma balada lotada, vivendo a vida, né, normalmente, assim. Então, foi extremamente chocante, né? Ele parecia bem, parecia que tava tudo certo, assim, né?
Porque quando você tem a história, né, a pessoa faleceu de câncer. Eu acho que todo mundo imagina aquela pessoa, né, sei lá, definhando, né, assim.
É.
Né, o corpo ficando mais fraco, emagrecendo, tudo. Até que ela não resiste. Mas, pelo visto, também acontece de, tipo, não, você tá com uma aparência boa, sua saúde não está boa. Mas você está com uma aparência sadia e tal, porque outras coisas estão bem.
Sim.
Só que aí, tá no coração, né, pode atacar ali agora e pá. Dá alguma coisa na hora.
Pois é, ele tinha.
É muito triste.
Ele tinha várias coleções, né, pra lançar agora também. O rumo da moda mudou muito por conta dele. Então, eu acho que essa perda dele vai fazer também com que muitas coisas mudem também, essa visão da moda agora, né? Louis Vuitton, da Off-White, como que vai ser daqui pra frente sem ele. É muito triste, eu fiquei muito mal, assim, porque eu acompanhava demais o trabalho dele. E levei um susto também, como todo mundo.
Muito triste.
Mas é isso, né? Muito triste.
Fica o legado eterno. Ah, e vamos para uma outra notícia aqui. Vamos o quê? Vamos de fazendo uma ponte aqui entre o nosso tema sério e voltando pro nosso mood. Amigas e rivais, que não sabemos se são amigas ou rivais.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
O que aconteceu? Tivemos aí a reunião, né, de Xuxa e Marlene Matos. Depois de... Gente, já tem 19 anos. Olha como a gente tá velho, como o tempo voa. Ó, Sueli, ó o tempo. Passou o tempo, Sueli.
Ah.
Gente, 19 anos. Xuxa e Marlene Matos se reencontraram.
Uhum.
A Xuxa tá gravando, né, uma série documental sobre a vida dela. E vai ser incrível. Eu quero ver, todo mundo vai, assim...
Também.
Devorar essa série, porque a vida da Xuxa é uma vida muito louca. Todo mundo é muito interessado. E aí, vai ser uma série que vai sair aqui na Globoplay, obviamente. E teve esse reencontro, que né, elas já nos falavam há 19 anos. E aí, foi aquela história. E aí, como é que fica? Né? Todo mundo quer saber como é que foi essa sessão de terapia.
Pois é, eu fiquei chocada quando eu vi, assim. Porque, passou bastante tempo, né? Muita coisa, acho que já... Da briga ali, já caducou,
Joanne,
vai.
Né? Sabe? O efeito Joanne. Tem tanto tempo, minha filha, sabe? Eu acho que rola um efeito Joanne aí.
Pois é, então assim, falaram, né, que foi uma coisa muito intensa, que teve muitas lágrimas, as duas choraram muito. Eu imagino que deve ser muito emocionante, porque você também vai abrir ali umas feridas, né, e coisas dolorosas que aconteceram na vida, não só na carreira, mas na vida pessoal mesmo, porque elas eram muito amigas. Então foi uma coisa muito forte, né, todo mundo falava que era assim... Ai, a relação que todo mundo via e achava, assim...
Maravilhosa.
Perfeita, exato. Então, parece que elas abriram o coração, falaram muito sobre mágoa, ressentimento, coisa que tava ali entalada. Então, parece que foi uma conversa bonita, né? Espero que não tenha dado aquela treta do... Ah, eu só acho engraçado que...
É.
Digo mais, Marlene, digo mais. Mas acho que não foi
eu
assim,
acho que
não.
Chega acho que vira aquele... vira aquela situação que você já tá... Sabe, tipo, os dois lados, ninguém já quer dar mais o braço a torcer. Porque você até conversaria com a pessoa. Do fundo, do fundo,
você
conversaria com a pessoa. Mas, já tá nessa situação,
sim,
já tá climão, já não dá, sabe? Já tá tarde demais. Não quero, não vou dar o braço a torcer.
Uhum.
E aí, fica os dois nessa, até que, né, vem uma série sobre sua vida, documental. Que aí, você tem que revisitar os seus passados. Seus fantasmas do passado.
Exatamente, vamos ver. Animada pra esse momento. Já que estamos falando de amizades, queria trazer uma categoria que colocamos aqui, que é fotos que poderiam ter sido no Leblon.
Poderia estar na mesma categoria, esses dois. Também serve para amigas e rivais que não sabemos se são amigas ou rivais.
Exatamente. Falando em coisas também que passaram muito tempo, né? Que a gente perde um pouco a noção do tempo. Você viu que esse programa, ele tá todo temático, né? Ai, 15 anos enganado pela fake Alessandra Ambrosio.
É.
19 anos, tem conta. E agora, 15 anos da foto icônica da Britney Spears com a Lindsay Lohan e a Paris Hilton no carro.
Pós-balada.
Todo mundo que tava ali no mundinho internet lembra dessa foto, né? Delas saindo da balada. Todas tortas da balada, já com a make no olho embaixo, assim, feias.
Sim, muito famosa essa foto, porque era uma época que a Britney tava bem festeira aqui, ela tava aqui, ó, espoleta, sabe? E aquela pressão da mídia, e ela aqui querendo, né, tipo, né, tentando viver a vida dela, e Piece of Me, todo mundo quer Piece of Me.
Uhum.
E aí juntava com a Paris, que também na época era super coluna social, e a Lindsay, que tava doidona na época. Então foi explosiva essa combinação. Tanto que foi a única vez, né, que vimos elas juntas, as três. Que inclusive Lindsay nem tava, nem era pra estar junta,
uhum,
né, com elas.
Pois é, então, quando rolou essa história, fui atrás de entender o que aconteceu. Qual era o contexto, né? Tá, estavam saindo da balada, mas o que aconteceu? E aí, o que descobri foi que a Paris e a Britney estavam saindo juntas lá de uma balada que tava rolando num hotel em Los Angeles. E elas estavam indo pro carro. E aí, no meio do caminho, a Lindsay apareceu e, assim, muitos paparazzis e tal. E aí, rolava um babado que a Paris e a Lindsay tinham brigado. Porque a... Ai, gente, que história doida, assim.
Eu amo.
Disseram que a Paris bateu na Lindsay numa festa. Que ela meio que deu uma garrafada na Lindsay, assim. Numa balada, e elas brigaram. Então estava, né, a Britney e a Paris indo pro carro, todo esse contexto rolando. A Lindsay apareceu, os paparazzi lá bombando, os flashes tudo na cara delas. E aí perguntaram assim: ai, Paris, é verdade que você bateu na Lindsay?
Paris, você bateu na Lindsay? Os paparazzi também são fogo, né?
Nossa, e aí ela virou e falou: por que, que você não pergunta pra ela? E a gata ali no meio do caminho, assim, tudo meio que acontecendo rápido. E elas entraram as três no carro. Só que a Paris e a Lindsay estavam brigadas nesse momento. Tanto que elas estão em pontas opostas ali da foto, no carro.
Uhum.
Porque elas não estavam bem. E aí a Lindsay, né, enfim, ficou lá dentro. Depois, né, partiram todas, não sei o que rolou depois. Mas a Paris fala que ela lembra disso, acha super engraçado hoje, assim. Ai, nossa, a gente era tão jovem, né?
E a gente tá, nossa, numa outra realidade agora. Tipo, elas festeiras e agora a Britney, né, livre. Depois desses 13 anos, tá noiva. Disse até que foi a Donatella Versace que vai fazer o vestido do casamento. E é certeza, gente, que ela vai casar, ou já está. E ela vai engravidar e vai ter outro filho. Porque ela falou que queria muito,
sim,
ter outro filho. Ela fala naquelas coisas que vazou da curatela. Então vem aí um novo filhinho.
Uhum.
A Lindsay tá noiva essa semana. Depois também de um período turbulento de vida.
Sim.
Tá noiva. E a Paris casou, tá casadíssima. Então são realmente aqui, ó, três senhoras casadas agora.
É, você vê, né? O mundo, ele muda muito. A Paris casou, inclusive, há pouco tempo. Vestido Oscar de la Renta. Belíssimo também. Perfeita. Então, assim, é aquele momento realmente que você olha ali pra trás e fica: ai, olha só como éramos jovens, inconsequentes, e hoje estamos em outra. Acho fofo que elas estão vivendo momentos parecidos, né? Mesmo hoje, assim, depois de 15 anos, e que tudo passou e estão tranquilos. Também, né? Deve ter dado essa caducada aí na treta, né? Foi muito tempo já.
É,
já
foi. Ai, minha filha, tem tanto tempo também. Que efeito Joanne também.
Aham.
Ai, pra quê, filha? Já tem tanto tempo.
Já foi, exatamente.
Bom, vamos agora de super-heróis que não tem casa. O Homem-Aranha, sem volta pra casa, tá pra estrear.
Uhum.
E tá dando o maior bafafá, porque a pré-venda do filme fez os sites dos cinemas caírem.
Loucura,
tá,
né?
Tá todo mundo aqui a Lucy Crazy pelo filme.
Sim.
Porque todo mundo na promessa de que vai aparecer os outros dois Homem-Aranha. Se, olha, Sony, se você não entregar os três Homem-Aranhas, se prepara. Porque vai ter briga. Porque tá todo mundo contando que vai ter.
Uhum.
O Tobey Maguire e o Andrew Garfield junto. Então agora resta esperar.
Pois é.
O hype está lançado, todo mundo vai assistir.
Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer, você acha?
Eu acho que vai. Inclusive, né, como, né, você vai mexer com nerd, né? É uma coisa que você não mexe.
Uhum.
É, pegaram, dissecaram a cena do trailer. E na cena do trailer, o Electro toma um soco, parece. Ele tá numa batalha, assim. E aí, tipo, ele vira a cara, assim, sabe? Pá, como se tivesse tomado um soco e voa pra trás.
Uhum.
Só que não tem nada.
Sei.
Ninguém, não tem ninguém batendo nele. Então já estão falando que, tipo, apagaram digitalmente, sabe? Pra ter a cena,
que
mas
babado.
Sem mostrar o Homem-Aranha.
Amei.
Um dos outros.
Amei. Olha, ela faz o suspense dela, gostei.
Sim, e
chocada.
Acabando agora essa trilogia, né, do Tom Holland, a Sony já anunciou que vai ter mais três filmes do Homem-Aranha. Porque, meu bem, aqui, ó, se tem uma coisa que dá dinheiro, é o tal do Miranha.
Né?
Vai ter mais três filmes, já tá dito. E agora, eu acho que, assim, assim como a Marvel fez o mundo dos Avengers, eu não duvido nada que agora tem o mundo dos Homens-Aranhas.
Também acho.
E aí vai ficar, ah, quem que vai... Ah, vai aparecer o Homem-Aranha, ah, vai ter o Miles Morales.
Uhum.
Agora também vai entrar, sabe, nos filmes. Eu acho que vai trazer toda a galera.
Também acho, é o Avengers deles mesmo, assim, né? Eu concordo total, assim, vai ser uma loucura. E como também a gente tá meio carente, né, de filmes assim agora, porque as produções estão voltando agora, né?
Acho que tem isso.
Acho que é o primeiro... É o primeiro, né, o grande filmão mesmo, assim, que vai entrar de super-herói nos cinemas, comprar pré-venda e tal, é o primeiro, então deve estar todo mundo muito enlouquecido.
Ah, teve o Shang-Chi, mas a galera ainda tá, foi o primeiro que eu vi depois, né, de que os cinemas meio que voltaram. Mas ainda tava ali outubro, eu acho, então assim, tinha uma galera ainda assim, meio, ah, não sei se vou ainda. Agora eu acho que é um que realmente vai ser aquele que as pessoas...
Pra valer.
Vão falar, ai, voltei ao cinema, ai, voltei ao cinema. Vai ser com esse.
Também acho, é. Filmão da Marvel, assim, grandão no hype. Tô vendo muito a galera falando de Homem-Aranha, vem aí.
Sim.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Os spoilers vão rolar, assim, no primeiro segundo.
Nossa,
que o filme sair,
bem, né? É pra estreia, povo... é só pra estreia. Ou sai da internet, some, desliga o celular e vai ver no outro dia de manhã, assim que estrear.
Exatamente, esse não dá pra esperar, não. É, e pra gente terminar, vamos com uma categoria muito comentada essa semana, que é o pão que a diaba amassou. Gente, essa história foi assim, um babado.
Eu amei.
O que aconteceu, né, gente? Eu sinto que as pessoas, agora que tem muita coisa entrando no Globoplay, a galera tá assistindo as coisas com calma de novo,
sim,
né? As novelas, as séries, os normais estão sempre aí bombando também. A galera fala muito, né? Os normais fora de contexto. Tem até um perfil no Twitter que o povo fica postando. E aí, numa dessas, pegaram uma cena da novela da Tititi, que a Sophie Charlotte tá comendo um pão, assim, um pão francês.
Não, primeiro,
né?
Que ela tá mandando ver no pão, assim, né? Porque, assim, você vê que ela não, realmente, não tomou café da manhã. Porque esses, né, quando tá comendo em série, sempre vê o povo falando em bastidor que, ai, você dá uma mordida, não sei o quê, assim, uma coisa assim pra despistar. Porque você vai gravar aquela cena 20 vezes.
Uhum.
E não, ela vai aqui, ó, dá uma bocada no pão.
Ela dá uma bocada no pão. E aí, o que acontece na cena, né? Gente, eu não me lembro direito de Titi, eu sou uma senhora. Minha memória é curta, mas eu sei que assim, ela está comendo pão. E aí, entra a Elisângela, bravíssima. Eu não lembro o contexto dessa cena, que eu queria muito lembrar o contexto. Entra a Elisângela bravíssima com ela, assim. E ela lá, mandando ver no pão, e ela dá uma olhada. E ela já dá uma risada.
Não, e ela dá, é que a Elisângela entra e dá um tapa na cara dela, né?
É, aí ela entra.
E ela tá com a boca cheia de pão.
Dá um tapa.
Enquanto leva um tapa.
É, e ela ri mais ainda, né? Quando ela leva
ela
um tapa.
Ela sai total. Aí já foi. Ela tá, gente, é uma cena de drama. Ela tá brava. E a Sophie Charlotte dando uma risada. E sai, e ela levanta e sai rindo. Tipo assim, nada a ver com a cena, sabe? Totalmente fora do clima da cena. Mas mantiveram.
Mantiveram. E a cena é muito boa. A cena é, no fim, a cena é muito engraçada. E eu acho que ela já tá rindo antes. Primeiro porque ela tá com a boca muito cheia,
sim,
de pão.
Sim, porque provavelmente acho que ela pensou, ah, eu vou comer aqui, vou engolir. Aí ela vai chegar, a gente vai ter uma discussão e vou levar um tapa. Não, mas ela tava com o bocão cheio e pum. Tanto que você vê que ela dá o texto com a mão na boca, assim, depois não aparecer comendo.
Ai, meu Deus, aí ela começa a rir muito, porque aí já perdeu, né? Ela ri demais. E aí a galera tá pegando a hora que ela tá assim com a bocona no pão e fazendo muitos memes com ela, com a bocona no pão, né? Já vi até ela em baixa resolução já.
Ah, eu amo.
Se já tem um meme em baixa resolução, é porque
você furou a bolha, se você virou um meme em baixa resolução.
Rolou. E aí essa cena, tá todo mundo postando e o meme dela comendo pão, assim, pra qualquer ocasião, gente. Ah, mas qual é a etiqueta do meme?
É.
Todas. Não tem. Este ainda está assim, uso livre, pessoal. Pode usar como quiser, no momento que quiser. Não tem ainda a etiqueta de uso deste meme. É apenas assim. Ai, meu Deus. Tenho que acordar, sei lá, 6 da manhã, são 3 e ainda tô acordado. E aí a foto da pessoa comendo pãozão,
sim,
entendeu? É um uso. Mas tá livre, tá, pessoal? Eu tô amando. E a Sophie Charlotte, ela comentou, né, do meme. Eu achei muito bom que ela postou. A Fiorella Matteis tinha marcado ela, falando, ai, gente, tô amando. Muito engraçado. E aí, a Sophie Charlotte repostou no Instagram e falou assim, ai, foi ideia do Jorge Fernando. Boca cheia de pão, gravando, e foi ao ar. KKK.
Gostou da cena dela levar um tapão, né, com a boca cheia de pão. Tipo assim, interrompendo, né, ali o café. E foi pro ar. Só que, né, tá dando uma risada, uma gargalhada. Só que hoje em dia essas coisas ficam pra sempre, meu amor. Não é passou na TV, quem viu, viu, quem não viu mais.
Pois é, o negócio veio aí. Inclusive, eu vi que vai estrear esse mês Rei do Gado.
Nossa! Oh. Aí sim, hein? Aí
gente,
agora
se prepare.
Deu o nome, Globo.
Vem aí. Vai estrear agora, inclusive, é o quê? Os memes vêm aí, gente. Pode preparar, hein? Porque essa novela,
nossa,
tinha material
amava,
pra virar meme.
Eu amava, tem muito. Nossa, amava. Nossa, bom demais.
Saudades.
Medzengas, brasnades.
Ai, tudo pra mim, gente. Vem aí este momento, muito feliz. Bom, chegamos ao fim, né? Comentamos muitas coisas. Hoje foi realmente só colunáveis e o puro suco da fofoca, né?
Foi tudo, amei. Saí daqui edificado. Vou comer um pãozinho agora, francês aqui. E tomar um café, espero que ninguém me dê um tapa. E vou aqui esperar vocês. Estou aqui de novo com vocês, gente. Na sexta-feira, a gente tá aqui falando com vocês de novo.
Sim, quem será que a gente vai trazer internacional pra conversar com a gente, né?
Será que o Liam Payne vai chegar? Será que... Eu tô achando que a Mel C vai entrar de surpresa no podcast. A gente vai estar gravando. Pá, apareceu.
Vai.
A Mel C vai chegar.
Vai acontecer, gente. Aguardem. Então, assim, pra saber, realmente só ouvindo o episódio de sexta-feira.
É.
Pra saber quem vem aí,
esse,
tá?
Essa é a ligação.
Aguardem.
Veja aí, ouça, pra descobrir quem é a celebridade internacional que a gente vai trazer.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Samita Nunes. Captação e edição, Nicolas Queiroz.
Um beijo, Brasil. Bora de pãozinho, hein? Bora lanchar.
Sou capaz de opinar.